Você já ouviu falar de amaxofobia? Você sabe quais são as emoções que estão vinculadas ao medo de dirigir? Você sabe que existe um padrão de personalidade que as pessoas que têm medo de dirigir têm? Se você tem medo de dirigir, ou se você conhece alguém que tem esse medo de dirigir, tenho certeza que eu terei dicas valiosas para ajudar nesse processo de identificação das causas do medo e também os possíveis tratamentos para que isso aconteça. Como já venho falando, o medo, ele é uma emoção natural do sistema. Já é uma emoção que já vem conosco desde o nosso nascimento, que vai sendo potencializado no decorrer da nossa infância e estruturação de personalidade pelos pais e pessoas de adultos de referência ou pessoas de referência da criança. Então, o medo, ele nos protege. Ele nos apoia a não correr riscos, riscos de vida, riscos de algum dano de saúde, enfim. Porém, o medo de dirigir, ele contém ideias e fantasias em relação ao processo do trânsito especificamente. Então, como todo medo vincula a ansiedade, o medo de dirigir é característico de um processo de ansiedade, porque a pessoa ela fica preocupada com o que pode acontecer, então está conectada com o futuro, ela fica insegura. Por quê? Porque não sabe o que vai acontecer, então ela não tem controle sobre o processo e também se sente numa reação emocional ansiosa. Além do medo, vem a ansiedade junto. Cada pessoa tem a sua particularidade, ou seja, cada um desenvolve o medo por um processo específico interno. E ele pode, esse medo de dirigir, pode se manifestar em diferentes níveis: níveis mais leves, níveis moderados ou níveis mais agudos ou até mesmo mais intensos. Eu estava pesquisando, estava olhando o quanto isso representava a nível de sociedade, digamos assim. Mas a Associação Brasileira de Trânsito é a ABRAMET. O nome dessa associação, ela fala que 2 milhões, ela afirma que 2 milhões de brasileiros sofrem com medo de dirigir. Muitos deles com carteira já, com CNH, mas têm medo de dirigir e não dirigem. E desses 2 milhões, 75% são mulheres. Incrível! A minoria desses 2 milhões de pessoas, segundo a Abramed, sofreu algum trauma, ou seja, sofreu algum acidente, teve alguma situação danosa em relação ao trânsito. A maior parte das pessoas não dirige por limitações psíquicas, por limitações emocionais, pelo medo. O medo que paralisa. Então, por esse motivo, eu decidi trazer mais consciência sobre as emoções que desencadeiam e que levam a pessoa a sentir medo de dirigir, mas também as causas emocionais e de personalidade que a pessoa, que é característico da pessoa que tem medo de dirigir. Vamos falando especificamente agora então sobre a amaxofobia. A amaxofobia é o nome da fobia, ou seja, do medo de dirigir. Por quê? Por que a amaxofobia? Porque a pessoa desenvolve ideias, pensamentos e sentimentos, na maior parte irreais em relação ao ato de dirigir. O ato de dirigir, para quem já dirige, sabe que é automático. Você entra no carro, liga o carro, troca marcha, acelera, freia, embreagem para quem tem, enfim, é um processo automático. E que muitas pessoas que fazem isso no automático não conseguem ter compaixão pelas outras que têm medo. Às vezes, as pessoas que não conseguem dirigir, que têm medo de dirigir, são até, de certa maneira, consideradas frescas, consideradas... tá fazendo cena, tá fazendo para chamar atenção. Existem casos que sim, as pessoas que têm uma dependência emocional maior, elas até podem fazer para ter atenção, o não dirigir. Mas na maior parte das vezes, o processo é interno e é uma dor emocional muito grande para as pessoas que se sentem sim envergonhadas, que se sentem desconsideradas e que se sentem diferentes. E ao passo que querem dirigir, que querem fazer todo esse movimento, tem muitos bloqueios internos que talvez elas não consigam lidar e não consigam nem entender. Por isso, vamos trazendo esse entendimento então. Quem passou por estresse ou por um trauma no trânsito, é importante que vá olhar para esse trauma, vá olhar para essas emoções que tem guardadas. Agora, quem não tem trauma, é importante entender que, na maior parte das vezes, as preocupações desencadeadas no medo de dirigir, elas não são reais e concretas. Muitas vezes elas são só psíquicas, só de pensamento e de sentimento. Algumas reais, porque sim, o trânsito ele está o tempo inteiro acontecendo e não tem como prever, mas outras são fantasias, do tipo um sentimento de que eu sou incapaz de dirigir. Ou eu não consigo dar conta da falta de controle que eu vou ter no trânsito. Porque sim, eu preciso estar no controle do carro, mas eu não tenho controle sobre o que vai acontecer no trânsito. Como é que o motorista que está dirigindo um outro carro vai reagir? Se ele vai parar, se ele não vai parar, se ele vai dar seta, se ele não vai dar seta. Enfim, o trânsito simula a vida. A gente nunca consegue saber o que vai acontecer. Nós só podemos ter consciência e nem sempre controle sobre as nossas ações. Mas enfim, a única coisa que dá para ter controle é sobre o carro, o volante que eu estou dirigindo e os pedais que eu estou, de certa maneira, controlando. O externo, eu acabo não conseguindo ter controle. E isso gera para as pessoas que têm medo de dirigir muita ansiedade, muita angústia, muito desconforto. Por quê? Porque as pessoas que têm medo, que desencadeiam o medo de dirigir, elas são sim pessoas perfeccionistas. São pessoas que têm uma personalidade perfeccionista. Então elas têm muita dificuldade de errar, muita dificuldade de, por exemplo, recebeu uma buzina de alguém, por quê? Porque ela apagou no trânsito, ou porque ela fez algo errado, ou enfim, porque sei lá, o motorista está estressado, que ela está andando mais devagar do que as outras, e aí ela buzina. Então, todo esse contexto, toda essa ameaça, né, entre aspas, mas que para a pessoa que tem a amaxofobia é real, é verdadeira, todos esses fatores geram muito estresse interno, então liberação de cortisol gigante, muita ansiedade e muito sentimento, aumenta muito o sentimento de autocobrança. Porque a pessoa quer, né, dentro do traço de personalidade, quer ser perfeita. E já viemos falando sobre isso em várias lives, né? Aceitar a humanidade faz-se necessário. Somos humanos, vamos errar. No entanto, podemos aprender com os nossos erros. E o grande desafio da pessoa que tem medo de dirigir é justamente isso. É aceitar que sim, que no começo ela vai errar e que o erro faz parte da aprendizagem e que se ela apagar o carro, ela precisa ter leveza, ter calma para ligar novamente. Enfim, todo esse processo precisa acontecer de maneira leve. Mas as pessoas que têm esse medo irracional precisam primeiro tomar consciência de tudo isso para depois poder se liberar. Tem muitas pessoas que têm pensamentos muito negativos em relação ao trânsito, então elas sempre ficam pensando em tragédias. Ah, que vai passar na faixa de pedestre e vai atropelar algum pedestre. Que vai ocorrer algum acidente, que ela não saberá lidar com um acidente, com alguma coisa que está fora do controle dela. Então são pensamentos irreais, irracionais, muito negativos e que são sim causa de limitação das pessoas dirigirem. E o menor fator, o menor dificultador são tragédias já sofridas. Então, pessoas que se envolveram em acidentes ou que tiveram situações de acidentes muito próximos. Esse é o menor fator que limita as pessoas de dirigir. E tem um viés que a gente precisa entender também, que é assim. As pessoas que são passageiras, que não precisam estar no volante, não precisam dirigir, elas têm e estão numa zona de conforto. Por quê? É muito mais confortável ser passageiro, é muito mais confortável não ter que gerenciar essa responsabilidade. Por quê? Quando se é passageiro dentro do carro, é mais confortável se acontecer algo de errado, porque sempre haverá alguém a quem responsabilizar. Mas quando se é motorista, se algo acontece, a responsabilidade é do motorista. Então, é importante observar esse tipo de dependência. Porque as pessoas que têm medo de dirigir muitas vezes são aquelas pessoas que têm bastante dificuldade de se dirigir na vida. Dentro da metáfora que eu gosto de utilizar para trazer consciência de quem está conduzindo a vida, eu gostaria de que você pensasse. O dirigir o carro verdadeiramente é como dirigir a vida. As pessoas que têm maior dificuldade de dirigir, de assumir as suas próprias responsabilidades, que têm uma dependência emocional maior, que têm um desafio em ser responsável por si mesmas, muito provavelmente terão dificuldade de assumir também o volante do carro. Do carro físico. Por quê? Porque é zona de conforto ser caroneira ou caroneiro. Então você sempre tem a quem responsabilizar. Quando você assume o volante da sua vida, se algo der errado, a responsabilidade será sua também. Então, se você tem esse medo de dirigir carro fisicamente, observe como está ou como estão as suas tomadas de decisões? Quem está dirigindo a sua própria vida? Por quê? Porque a reflexão é essa. Quanto menos você dirige a tua vida e você dá o volante da sua vida para outras pessoas conduzirem, com o carro vai acontecer da mesma maneira. Se isso é uma característica, te convido a começar a olhar diferente para isso. E existem muitas pessoas que têm ganhos secundários também por não dirigir. Quais são esses ganhos? Sempre depender de alguém. E essa dependência gera na pessoa uma sensação, entre aspas, de que ela está sendo cuidada, de que ela está recebendo atenção. Então, o ganho secundário dentro desse processo psíquico, desse processo emocional, é que, pelo menos naquele momento, ela terá a pessoa ao seu lado. Seja lá parceiro, amigo, companheiro, companheira, enfim, sempre vai ter este ganho secundário de ser passageiro. Às vezes, eu vejo muito no consultório pessoas que não assumem o volante do carro e também o volante da vida, até mesmo num processo de punição em relação a outra pessoa. Então, a pessoa não faz aquilo que eu gosto ou aquilo que eu gostaria que ela fizesse, então eu a puno, tendo dependência por ela. E, de verdade, acaba gerando só desconforto para a pessoa que tem a dependência e para outra pessoa que precisa dar conta dessa dependência ou dessa punição que o ser está fazendo naquele momento. Então, se você tem dificuldade de dirigir, cuida e olha, faz essa reflexão interna do quanto você gostaria de delegar a tua vida para outras pessoas decidirem. E aí eu vou falar agora para vocês de traços de personalidade, de pessoas que têm dificuldade, que têm medo de dirigir ou que até não dirigem. São pessoas que têm necessidade de muita aprovação dos outros, então elas precisam que os outros validem, se preocupam bastante com a opinião dos outros e com isso acabam se limitando, não se deixando, não se autorizando, por exemplo, tomar o volante do carro e da vida. Segundo fator de personalidade das pessoas que têm medo de dirigir, elas são pessoas extremamente exigentes consigo mesmas. São pessoas que têm processo de autocobrança e de autopunição bem ativados. São gatilhos emocionais muito ativados dentro das pessoas que têm medo de dirigir. Então, elas gostariam de serem perfeitas já desde o primeiro momento que pegaram o volante do carro. E aí, essa referência de autocobrança e de exigência, ela vem lá da infância. São pessoas que foram ou que sentiram, lembrem sempre, né? Nem sempre o que você vivenciou na infância foi real. Às vezes foi uma interpretação daquilo que você viveu e é uma interpretação errônea. Mas as pessoas que têm a maxofobia, elas têm sim, elas sentiram que na infância, nos primeiros anos de vida, elas foram muito cobradas por pais, por professores ou por qualquer adulto de referência. Então, o sentimento de ser avaliada, porque teoricamente estamos sendo avaliados o tempo todo enquanto estamos no trânsito, porque os nossos comportamentos podem gerar danos sim ou não. Então, o fato de ter essa autoexigência muito grande e de entender que o trânsito é um momento em que você estará sendo avaliado, faz com que as pessoas desencadeiem ainda mais um sentimento de autocobrança, de autoexigência. E isso pode paralisar você para pegar o volante do teu carro ou pegar o volante da tua vida. Pessoas que têm um senso de responsabilidade muito grande. São pessoas corretas, certas e responsáveis. Então, quem tem medo de dirigir tem, sim, essa característica. Assim como são pessoas bastante controladoras. Por serem perfeccionistas, elas gostam, e também pelo medo de dirigir gerar ansiedade, são pessoas que se preocupam bastante com o futuro. Então, elas gostariam de ter o controle sobre tudo. E quem consegue ter o controle sobre tudo no trânsito ou mesmo na vida? Ninguém. Então, são pessoas com esse senso de responsabilidade, e esse senso de responsabilidade ativa o looping da autocobrança, ativa o looping do eu preciso ter controle, e isso não acontece. Normalmente são pessoas inseguras, então elas gostariam sim de ter o controle, gostariam de ter garantia de que tudo vai dar certo, mas não conseguem garantir para si mesmas que tudo vai dar certo. Então, o que elas fazem? Elas ficam tão inseguras e geram medo, e aí acabam fazendo comportamento de evitação. Dói tanto que elas nem querem entrar nesse conflito de vou me superar, vou fazer diferente. São pessoas que, por serem perfeccionistas, elas são bastante sensíveis a críticas e têm dificuldade de lidar com a avaliação alheia. Então, serem avaliadas de maneira negativa para as pessoas perfeccionistas tem um peso muito grande, porque sim, elas não aceitam a própria humanidade. Elas estão sempre buscando fazer certo, fazer adequado. Para uma pessoa perfeccionista que recebeu uma buzina no trânsito, pode ser um evento traumático, porque o buzinar pode parecer para ela uma exclusão, uma não validação do comportamento. Então vejam, características de personalidade são fatores causais para também o medo de dirigir. Insegurança, o sentimento de ser perfeito, né, o perfeccionismo, a autocobrança, isso tudo impede. Então, se você em algum momento julga ou julgou alguém com medo de dirigir, olha com compaixão. A insegurança dela, a ansiedade dela, o medo dela, só está se manifestando em outro canal. Você talvez possa se limitar em algumas coisas, não executar algumas coisas por medo. Algumas pessoas têm medo de dirigir. Quanto mais compaixão você tiver, tanto melhor. E óbvio, socialmente, o ato de dirigir tem a ver com liberdade, com autonomia, com independência, e tem a ver também com o processo de maturidade. Então, a gente pode dizer que pessoas que têm medo de dirigir, elas têm um pouco de dificuldade de acolher isso? Sim, podemos afirmar que sim. São pessoas que precisam ficar na dependência, são pessoas que se sentem imaturas emocionalmente, e também são pessoas que têm ganhos secundários por ser caroneiro. E quanto maior a consciência disso, maior a leveza para tratar. Porque no processo de mudança, o primeiro passo é tomar consciência. O segundo passo é incomodar-se com aquilo. E o terceiro passo é começar a fazer a mudança de maneira efetiva. E eu ainda coloco o quarto passo, que é a persistência. Então, às vezes, a pessoa terá que se liberar emocionalmente para conseguir dirigir. Ou, às vezes, o dirigir, o ato de dirigir, vai fazer com que a pessoa se liberte também emocionalmente. Porque o interno é a representação do externo, ou o externo é a representação do interno. Então, quando eu mudo no externo, eu posso mudar o interno, e quando eu mudo o interno, obviamente eu vou conseguir mudar o externo também. O que acontece com as pessoas que têm medo de dirigir? As pessoas que têm medo de dirigir e que não conseguem executar isso, elas se sentem sim. Elas têm um sentimento de incompetência, têm um sentimento de ser uma pessoa desqualificada, sentem vergonha, se sentem excluídas do sistema, problemática. E vejam, né? E essas sensações que as pessoas vão tendo no decorrer do processo de ai, todo mundo dirige e eu não dirijo, são sentimentos que vão retroalimentando, fazem o looping negativo dentro do cérebro. Ah, eu não sou boa, eu não sou capaz. Então, os sentimentos de medo, de insegurança e de autodepreciação começam a se intensificar ainda mais. E aí vem o grande desafio de conseguir ressignificar tudo isso. Então, as pessoas externas, os familiares, os amigos, eles têm sim um papel importante dentro desse processo de auxiliar as pessoas que estão inseguras, as pessoas que estão com medo, a se desconectarem dessa sensação. Porque tem muitos papéis complementares. Tem muitas pessoas que adoram o fato do outro ser dependente. A mulher ser dependente do marido, ou o marido ser dependente da mulher, ou até mesmo a mãe sente muito conforto de o filho ou a filha serem dependentes dela ou dele, né? Pode ser pai também. Então, cuidem com esses papéis complementares que vão acontecendo. Porque eu estou falando do medo de dirigir, mas se quisermos fazer uma metáfora, se quisermos fazer uma conexão com a vida, é um sintoma perfeito. Quando a pessoa chega, quando a pessoa traz essa queixa, digamos assim, do medo de dirigir, efetivamente precisa olhar o sistema. Porque sim, tem características de personalidade da pessoa, sim, mas existe todo um processo que envolve, todo um contexto que envolve. Existe uma dependência emocional. E essa dependência pode ser da pessoa ou pode ser do outro. Seja lá qual esse outro. Então, o medo de dirigir é um problema sistêmico, tanto interno, onde a pessoa precisa desbloquear algumas barreiras, mas também externo, porque, gente, ninguém mantém um sintoma por simplesmente desconforto. Muito pelo contrário, o sintoma só é mantido por ganho secundário. Então, a pergunta é: qual é o ganho secundário que você tem tendo medo de dirigir? Por mais que você se sinta excluído, incapaz, envergonhado por não fazer, o que te limita, o que te impede de fazer esse movimento de dirigir é um ganho secundário. Claro, se for uma situação traumática, a gente tem uma justificativa mais plausível. Mas vejam, uma justificativa. Por quê? Porque a situação traumática aconteceu no passado. Então, como você vai lidar com a situação traumática? Você vai entender que ela já aconteceu, já passou, e agora você tem a oportunidade de ser e de fazer diferente? Ou você vai ficar justificando o tempo todo? Ah, eu não dirijo porque lá, não sei quanto tempo atrás, eu sofri um acidente, e aí fez isso, fez aquilo. Ou você vai ficar justificando, ah, eu não dirijo porque na verdade na minha família tem muitos acidentes, muitos, muitos acidentes. E é esse o processo. Você vai ficar justificando, você vai ficar de alguma maneira se impedindo de comandar a sua vida ou o seu carro por causa de situações do passado? Ah, Emanuele, mas foi muito traumático para mim. Ok, então busca ajuda. Se você não consegue olhar para o passado e se perdoar pelo que aconteceu, busca ajuda. Vai para terapia, vai para as suas orações, faz algo para aliviar teu coração e para deixar fluir aquele passado que já passou. Agora, se o teu desafio em dirigir tem a ver com traço de personalidade ou com ganho secundário ou com algum tipo de dependência emocional, eu vou te convidar a olhar mais profundamente para dentro de você e entender que talvez você esteja perdendo uma linda oportunidade de ser livre, de ter autonomia, de se empoderar enquanto pessoa. E como a gente sabe que são 75%, o número da Associação Brasileira de Trânsito traz, né, que 75% das pessoas que têm medo de dirigir são mulheres, mulherada, vou convidar vocês a se olharem, a se valorizarem. Existe um inconsciente coletivo de que a mulher é submissa, mas isso foi das nossas tataravós, das nossas bisavós, avós, sei lá. Se você ainda traz essa sensação de submissão dentro de você, cuida, olha para isso. Isso foi necessário no passado, mas agora já não é mais. E você pode fazer diferente. Você pode ser e fazer diferente a partir de agora. Então, quais seriam os passos, digamos assim, para que você possa se liberar? Se é que existe, e entendam, né? Não existe receitinha de bolo. Eu só estou trazendo aqui informações para te ajudarem a se olhar. E sim, existe o processo de autocura, existe o teu curador interno. Você pode dar comando diferente positivo. Ah, eu não consigo sozinha. Busca ajuda. Mas sai da justificativa, sai do medo, sai da submissão, sai da dependência. Se conecta com o teu poder pessoal. E isso vai te fortalecer não só no ato de dirigir o carro, mas no ato de dirigir a sua vida. Então, primeiro olhar, você tem alguma dúvida no ato de dirigir? Ou seja, você sabe dirigir, você sabe dar seta, você sabe acelerar, frear, fazer esse movimento? Caso você não tenha, e aqui não estou falando apenas para mulheres, estou falando para quem tem medo de dirigir, tá? A maxofobia. Primeiro, assegure-se de que você sabe dirigir. Então, que você sabe quais são os comandos que precisam ser dados teus em relação ao carro. Se você tem alguma insegurança, algum medo em relação a isso, existem vários serviços. Procure outra escola para fazer algumas aulas. Tem alguns serviços que ajudam pessoas que têm medo de dirigir, a desensibilizar isso. Então, se tem dúvida em relação ao ato prático de dirigir, vai buscar ajuda. Agora, eu sei dirigir. O que precisa fazer? Segundo passo, acreditar que você é capaz. E acreditar que você é capaz passa por você olhar para todas as outras vezes em que você achou que não era capaz de fazer algo e conseguiu fazer. Então, assim como você conseguiu fazer outras coisas que você achava que não era capaz, agora você pode também direcionar isso para o processo do dirigir o carro, né? De se liberar desse medo de dirigir. Terceiro ponto, controle a ansiedade. Sim, eu sei, o ato de dirigir inicialmente ele gera muita ansiedade, às vezes físico, taquicardia, sudorese, enfim. Então, o que é importante? Entra no carro e respira e pensa positivo. Se você tem um sentimento de ansiedade ou se você tem uma sensação de pensamentos, um looping de pensamentos negativos, digamos assim, porque tragédias, porque várias coisas que podem acontecer, se conecta com um divino maior dentro da sua espiritualidade. Pede para que dentro da tua espiritualidade esse ser maior te proteja, seja lá a natureza, seja Deus, seja lá qual a crença que você tem. Peça proteção, peça ajuda, faça aquilo que você sente importante. Respire, se acalme, converse contigo. Emanuele, tá tudo bem. Agora você vai pegar o carro, você vai se sentir calma, você vai se lembrar de tudo que você escutou lá na autoescola e você vai saudavelmente se levar até onde você quer. Se você tem medo, não se coloque em situações de risco. Não faça grandes trajetos. Faça pequenos trajetos, escolha pequenos trajetos, escolha locais com menos movimento, enfim, faça esse processo de autorrespeito, porque pessoas perfeccionistas têm na maior parte das vezes, necessidade de atender a expectativa do outro e têm muito medo de errar, então estão com autocobrança, com o sargento interno o tempo inteiro chicoteando. E cobrando, e culpando, e punindo. Então seja amoroso, seja amorosa com você mesma e diga, Emanuele, tá tudo bem. Você só vai sair daqui e vai até a próxima quadra. E se sentir conforto, vai até a próxima, e até a próxima. E aí você vai fazendo esse movimento aos poucos, sem cobrança, sem autopunição, sem ser algo pesadíssimo, né? Se você não conseguir sair sozinho, escolha, convide uma pessoa para sair contigo, para que se der algum problema, der algum pane, sei lá, apagou o carro, não sabe ligar, meu Deus, o que eu faço agora? A pessoa precisa estar ao seu lado e te ajudar. Só que, por favor, escolham a pessoa que vocês vão colocar do lado de vocês, porque não adianta ser uma pessoa ansiosa e insegura, porque senão, efetivamente, ao invés de ajudar, vai traumatizar mais. Então, ajude você. Se você não consegue sozinho, peça ajuda. Ajuda de alguém que consiga te trazer calma, que consiga te trazer conforto. Porque a pessoa que está do lado precisa ter paciência, precisa ter compaixão, precisa entender que a pessoa está fazendo aquilo pela primeira vez. Que o que para você é automático, para o outro pode não ser. Estabeleça trajetos pequenos, mas se conecte na sensação agradável de sair de um lugar e ir até outro. Hoje eu vou buscar meu filho. Hoje eu vou buscar minha filha. Hoje eu vou até o mercado, ali do ladinho. E sim, galerinha, quem tem medo de dirigir vai fazer todo o trajeto na cabeça antes. Vai pensar que vai chegar na quadra, vai ter que apertar na embreagem, no freio, daí depois vai ter que dar seta, aí vai ter que parar ou vai ter que arrancar. Tudo é processual, no começo tudo passa pela mente, depois fica automático. Seja resiliente, entenda que você não vai fazer tudo certo na primeira vez. você vai errar. E quanto maior o teu processo de perdão, quanto maior o teu processo de acolhimento de você mesmo, tanto melhor. Por quê? Porque isso te empodera saudavelmente para na próxima vez que você pegar o volante, você sentir ainda mais conforto. E isso vai te gerar ainda mais leveza, ainda mais segurança. O que é importante também, né, para lidar com todo esse mesmo, com esse medo? Estipule metas pequenas e cumpra metas. Então, você vai estabelecer hoje que você vai dirigir uma quadra. Ou você vai estabelecer hoje, se o teu medo é muito grande, você vai estabelecer hoje que você vai entrar no carro e que você vai simplesmente respirar, rezar, se for o caso, desensibilizar, deixar vir todos os pensamentos que tem em relação ao carro, sentimentos, e dar um comando para você que, ok, até agora foi assim que eu senti o carro, mas a partir de agora eu quero que ele me traga um sentimento de liberdade, um sentimento de independência, um sentimento de conforto. Eu quero poder ir ao mercado sozinha, eu quero poder ir à missa, eu quero poder pegar meu filho, minha filha. Sim, isso são metas que você precisa estabelecer para você. E apenas você. Não precisa ficar falando para as outras pessoas as tuas metas. Vai e faz. E algo muito, 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 muito importante: dirija para você. Não dirija para outras pessoas. Não dirija para atender a expectativa de ninguém. Não dirija porque o outro está te cobrando. Dirigir é um ato de auto cuidado, é um ato de autoliberação. Se você não se sente confortável em se liberar emocionalmente ainda, vá buscar as bases dessa dependência. Por quê? Porque é importantíssimo que você consiga se liberar. Se liberar para dirigir, não só. Dirigir não só atendendo a expectativa do outro, mas atendendo a sua própria expectativa. Porque você não vai dirigir para ninguém, você vai dirigir para você. E por que eu estou falando isso? Porque sim, existem muitos pensamentos que sabotam. Ah, mas e se apagar? E se eu não souber? E se eu errar? E se? Sim, existem muitos pensamentos sabotadores. E você só vai conseguir ir além desses pensamentos sabotadores se você estiver conectada no benefício que você vai ter. Na sensação gostosa de pegar o carro e ir até o lugar onde você quer. De pegar o carro e sentir confiança em você mesma para se dirigir aonde, para onde você quiser, porque essa liberdade te é dada. E quem está se punindo ou até mesmo se limitando é você mesmo. Então, quanto maior a tua capacidade de resiliência, ou seja, a capacidade de lidar com situações adversas, e a capacidade que você tem de enfrentar os teus maiores medos, tanto mais rápido será o teu processo de assumir o controle do carro ou assumir o controle até mesmo da vida. Olha para dentro. É uma reflexão bastante profunda e que não é feita de uma hora para outra. Porque lembre, você já superou muitos medos. Você já superou muitas coisas em que você... muitas situações em que você achava que você não seria capaz e você foi. E o medo de dirigir é mais um deles. Porque não existe a situação ótima, não existe um momento ótimo. Existe um momento em que você diz, chega, eu agora tomo uma atitude. E eu não estou falando só para o medo de dirigir, mas para a vida. Quanto maior, quanto mais rápido for o teu chega, tanto melhor. Falando sobre isso, o copiloto precisa passar confiança, mas Mas também, às vezes, a gente fica dependendo do outro, né? Então, olha para dentro de você e percebe o que que está faltando para você se sentir segura. Às vezes, até é melhor você pegar aula com outras pessoas, vai para autoescola, vai para algum outro lugar, para que, às vezes, a situação familiar acaba gerando desconforto. Então, às vezes, pega aula na autoescola, se tem alguma dificuldade, né, com dirigir especificamente. Se alguém tiver alguma pergunta, eu me coloco à disposição para responder. Pode me mandar pelo direct, fiquem à vontade. O Instagram é um dos canais de comunicação que a gente tem. E eu gostaria também de convidar vocês para participarem do canal do Telegram, se ainda não participam, que é um canal também mais direto para pergunta, para respostas. Beijo grande no coração de cada um e até mais!